O equívoco mais comum de longe é pensar que a gordura é convertida em energia. Outros pensam que a gordura se transforma em músculo, o que é impossível, e alguns imaginam que sai pelo intestino. Uma pesquisa revelou que até mesmo entre os profissionais da área de saúde, 98% dos entrevistados não sabiam explicar como funciona a perda de peso. Eu converso com o assessor de biologia do Sistema Positivo de Ensino, Ivan Luiz dos Santos. Ivan, metabolismo da gordura, que na verdade é convertido em dióxido de carbono e água, ou seja, quando a pessoa emagrece, a gordura é expelida no nosso corpo e é através do pulmão, da urina, do suor. Ivan, para onde que vai essa gordurinha do nosso corpo?
Olha só que interessante, essa pergunta me faz lembrar de um artigo publicado na British Medical Journal, onde ele aborda justamente isso. O nome do artigo é "Quando as pessoas perdem peso, para onde as gorduras vão?" Algo assim em tradução livre, né? E ele discute exatamente isso. Para X gorduras, né? O que que tem nela, o que que vai acontecer, o que que é necessário para transformar. E ele trouxe algo bem interessante que foi uma novidade na época, que alguém resolveu fazer essa equação, ou seja, saber exatamente qual foi o desdobramento disso, baseado em cálculos, baseado em química mesmo, né? Em reações químicas. Desta forma, é tudo muito preciso, né? Então, por exemplo, para uma massa de 10 kg de gordura humana, vai gerar ali algo em torno de 8,4 kg de CO2 e 1,6 kg de água. Mas olha que dado curioso, né? Para que ocorra isso, eu preciso também da entrada de oxigênio, porque lembra que eu comentei que o hidrogênio vai ficar solto lá esperando o oxigênio para formar a água, não é mesmo? Para que ocorra toda essa eliminação, o indivíduo vai acabar consumindo algo em torno de 29 kg de oxigênio. Então ele respira 29 kg de oxigênio, mais os 10 kg de gordura dele, para eliminar o quê? 8,4 kg de CO2, mais 1,6 kg de água. É uma reação química, né? Dessas aí que os alunos adoram fazer no ensino médio ou até no ensino superior. Tudo bem? Então espero aí que todos tenham entendido para onde vão as nossas gordurinhas assim que nós perdemos ela, né?
Quando nós temos a consciência que a gordura não é um bem e é possível mudar de hábitos, ajuda no processo de perda de peso, Ivan?
Ah, sem dúvida. Quando nós começamos a conhecer a dinâmica do nosso corpo, como que funciona, ter pelo menos algumas noções a respeito disso, fica muito mais fácil nós tomarmos algumas atitudes ou eliminarmos alguns vícios que nós temos. Por exemplo, nós podemos nos alimentarmos melhor, né? Isso é importante nesse processo. Um outro exemplo, a pessoa começa a entender que quanto mais exercícios ela faz, mais o organismo precisa de ATP, precisa de energia. Maior vai ocorrer o quê? O consumo da reserva energética para a produção desse ATP. Então ela acaba entendendo esses processos, sim. Agora é importante também ela entender que existem profissionais que atuam de maneira específica para que ela chegue saudável ao final desse processo de emagrecimento. Existe uma parte de nutrição que ela tem que tomar toda uma atenção, e existe também a parte de exercícios físicos. Sem exageros, com moderação, as pessoas conseguem então chegar ao seu objetivo.
Ivan, existem gorduras boas e ruins. Como que a gordura boa age no corpo humano?
É, sem dúvida, é uma curiosidade que as pessoas têm, né? Mas vamos entender um pouco o que são essas gorduras. Bom, gorduras, elas são importantes para o nosso organismo. Vamos chamar aqui de lipídios, né? Os lipídios são importantes. Por quê? Porque eles atuam na proteção das nossas vísceras contra choques mecânicos, atuam no isolamento térmico do nosso organismo, atua também na composição das membranas das nossas células. É importante que as nossas células precisam desses lipídios e também atuam na reserva energética. Por quê? Porque o nosso corpo funciona com energia, uma molécula chamada ATP. Né? Nós chamamos de moeda energética, assim como dólar, real, tudo mais. Então, no nosso corpo, a moeda é ATP. E o ATP, que é essa molécula energética, né, precisa ser produzido. E quando o organismo precisa fazer essa produção, vai buscar na reserva. Quando o nosso corpo precisa de energia, então precisa de ATP, precisa ocorrer algumas reações dentro da célula. Essas reações nós vamos chamar aqui de respiração celular, que é um processo muito complexo. Nosso corpo, então, vai buscar na reserva energética ali moléculas de lipídios, moléculas de carboidratos para começar esse processo. Então, ele começa a queimar devagarinho ali a molécula. A molécula vai passar por todas essas transformações, né, até ser formado o ATP. Mas atenção, muitas vezes as pessoas acham que gordura é transformada em energia e não é verdade. Os lipídios são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente. O carbono e o oxigênio vão se recombinando nessas transformações, formando o gás carbônico, né? E o gás carbônico é tóxico para o nosso organismo, então nós jogamos para fora através dos pulmões, exatamente, nós expiramos o gás carbônico. Então, grande parte da minha gordura vai sair por onde? Via expiração. Uma outra molécula, um outro elemento que eu comentei aqui é o hidrogênio. O hidrogênio, ele vai participar também do processo, né, desse processo complexo, e vai lá no final da reação, vai ficar solto ali esperando alguém. Um oxigênio que nós respiramos. Então, o oxigênio que nós respiramos vai passar pelo nosso organismo, vai passar pela entrar na célula, vai lá onde o hidrogênio está, vai se ligar a ele formando água. Então, a outra parte da nossa gordura vai ser eliminada via urina, via suor, às vezes até nas fezes, dependendo da composição de água que esteja nela. Então, as nossas gordurinhas, resumindo, ou saem pela expiração, ou é transformada em água e sai via urina e via suor. Então, essa história de que a gordura é transformada em ATP é errado. Ela participa do processo inicial, mas ela não é transformada em ATP.
Ivan, existem uma série de alimentos que podem ajudar para essa reserva de gordura e outros não. Como atuam esses alimentos?
Realmente, existe sim uma diversidade de alimentos e algumas categorias vão funcionar como esses depósitos de carboidratos e de lipídios. Outros alimentos, como por exemplo, rico em fibras, não tem esse caminho. Ou seja, não existe ali uma função de reserva energética ou de proteção contra choques mecânicos, não existe nada disso. Muito pelo contrário, muitas vezes ele passa intacto por todo o trato digestório e vai direto para o intestino. Aí vem a pergunta, ora, por que que eu vou pegar então e me alimentar de algo em que o meu corpo não vai trabalhar como reserva energética? Porque ele tem outras funções ali. Entre elas, por exemplo, atuar ali no melhor funcionamento intestinal. Vale lembrar que o nosso intestino é composto pela microbiota intestinal, antigamente era chamado de flora intestinal, e vai ajudar nesta manutenção dessa microbiota. Também ali vai estimular a motilidade intestinal, ou seja, vai acabar atuando de uma maneira a melhorar ainda mais o trânsito desses restos alimentares para ser eliminado via fezes. Então, alimentos como fibras alimentares acabam atuando de uma maneira diferente de alimentos ali ricos em lipídios e em carboidratos.
Obrigada, Ivan, pela sua explicação. Foi muito enriquecedor esse conhecimento sobre a gordura no nosso corpo. E para você que agora, fim de ano, exagerou aí na comilança do Natal, vai exagerar também na do Ano Novo, porque não tem, né? A gente sempre emenda aí uma época com a outra. Janeiro tá aí, é hora de você fazer aquela atividade física, se você quiser perder peso, colocar nas suas metas, ter uma vida mais saudável. Nem sempre só perder peso é algo saudável, mas você pode ter novos hábitos que farão a sua vida muito melhor em 2021.